3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos aqui a postos para mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2019. Aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Tudo bem, Brown? Boa tarde para você, para todo mundo que nos ouve e nos assiste, para os nossos companheiros de bancada.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Vera, Constantino, nossa audiência. Vamos em frente.
E dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Vera, Josias e público. Vamos nessa.
Vamos nessa com destaques desta terça-feira. Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que não seria possível se assustar com a ideia de alguém pedir o AI-5 diante de uma possível radicalização de protestos de rua no Brasil. Presidente Jair Bolsonaro diz que se o Congresso aprovar o excludente de ilicitude na garantia de lei e da ordem determinando determinado tipo de protesto, deixará de existir. E além disso, o 3 em 1 destaca que uma comissão da Câmara dos Deputados realizou uma radiografia no Ministério da Educação e identificou uma paralisia tanto no planejamento quanto na execução de políticas públicas. São alguns destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte... O que você achou das declarações do ministro Paulo Guedes sobre não se assustar com a ideia de alguém pedindo o AI-5? Você grava seu vídeo, dá a sua opinião, nosso WhatsApp já está aí na tela para você. Prefixo 11 931 17 0620. Esse é o caminho para sua participação. Grave seu vídeo, mande sua mensagem, nosso WhatsApp 931 17 0620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1. 3 em 1. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante entrevista coletiva em Washington, nos Estados Unidos, que não seria possível se assustar com a ideia de alguém pedir o AI-5 diante de uma possível radicalização de protestos de rua no Brasil. Para Guedes, declarações sobre um novo AI-5 no Brasil, como a que foi feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, seriam reações às supostas convocações feitas pela esquerda, endossadas pelo ex-presidente Lula depois de ser solto. O ministro disse também não estar preocupado com a valorização do dólar frente ao real e que é preciso se acostumar com o elevado patamar da moeda americana. Abro aspas. É bom se acostumar com juros mais baixos por um bom tempo e com o câmbio mais alto por um bom tempo. Fecho aspas. Reagindo à fala de Guedes, o dólar abriu pressionado e subiu até a máxima de R$ 4,25 no mercado à vista, enquanto os juros futuros chegaram a subir mais de 10 pontos base nos prazos médios e longos. Diga, Vera.
Chegou a encostar em 4,27, Brown. E aí o Banco Central teve de intervir. Uma fala desastrosa essa do ministro nas duas frentes, tanto essa sobre o câmbio quanto, principalmente, aquela sobre o AI-5. Eu conheço o raciocínio do ministro, já conversei com ele a esse respeito, trocando ideias, portanto, não numa entrevista. Não é que ele defenda um novo AI-5, nem que ele flerte com essa possibilidade. O raciocínio dele é mais ou menos na seguinte linha. Se a esquerda pressionar de um lado, os incendiários do lado de cá, que é como ele chama o governo, vão falar... em uma radicalização para o lado de cá, AI-5, e aí isso não é bom. Como a condescender, como a dar um desconto para os discursos radicais do lado de cá, como ele chama, o lado do governo. Acontece que tem um problema cronológico nesse raciocínio do ministro. A fala do Eduardo Bolsonaro, aventando a possibilidade de um novo AI-5, em entrevista à jornalista Leda Nagli, é anterior à soltura do Lula. Portanto, anterior aos discursos de radicalização do Lula. Então, uma coisa não justifica a outra, não explica a outra e nem minimiza a gravidade da outra. outra coisa, o ministro pode até pensar isso em privado, e ele faz esse raciocínio e faz com muitas juras de amor à democracia e de compromisso democrático, mas ele nunca deveria ter externado isso numa entrevista coletiva em Washington, fora do país, em que ele foi para conversar com investidores, para conversar com um grupo aí, um fórum externo, e aí depois de dar uma entrevista gravada, transmitida ao vivo e tudo mais, ele falar que estava dizendo em off. Não existe off retroativo e nem off coletivo. Isso é uma coisa básica, básica. Quando conversei com o ministro a esse respeito do raciocínio dele sobre o risco de um Chile aqui no Brasil e o lamento que ele fazia disso, ele estava justamente lamentando o fato de as reformas não poderem ter, a reforma administrativa não poder ser enviada este ano porque o presidente Jair Bolsonaro sustou o envio e atribuindo isso a uma consequência da soltura do Lula. Eu fiz menção ao fato de que eu tinha escrito isso na coluna duas semanas antes. Ele falou que aquela coluna foi profética, é verdade. Então, você veja, ele não está defendendo um AI-5, não é nada perto disso, mas há um titular da economia do país, de um país em estado de recuperação econômica como é o Brasil, uma recuperação lenta, ainda duvidosa, com preliminares e pilares ainda por serem confirmados. Falar algo como isso não é admissível. Não é admissível que ele sequer flerte com a possibilidade de que o governo venha a pensar em algo próximo de um AI-5, ainda que como reação a uma eventual radicalização. Se você pensar na escalada retórica dos últimos dias por parte de vários integrantes do governo, é algo sem propósito, é algo que não tem nenhum amparo na realidade brasileira. O Lula falar uma coisa e vociferar em cima dos palanques com a irresponsabilidade que lhe é característica é uma coisa. Ele é um condenado, em segunda instância, por corrupção, que só está na rua por uma circunstância do Supremo Tribunal Federal, não é o presidente da República, não ocupa nenhum cargo e tem a irresponsabilidade que nós conhecemos. Outra coisa são autoridades investidas virem falar em gló com excludente de ilicitude para protestos, o que é algo bizarro, em GLO para desapropriação de para desocupação de propriedade privada e agora até na eventualidade de um novo AI-5 caso a esquerda radicalize. O que é isso? Onde se quer chegar no Brasil? As palavras têm consequências. As palavras das autoridades, elas fazem preço, como se viu hoje com o dólar. O ministro da Economia não é pessoa autorizada para falar de política. Ele não tem esse mandato e ele falou uma bobagem. Não importa o que ele quis dizer, isso não importa nem um pouco. Não importa a nós, não cabe a nós interpretar o que ele quis dizer, porque isso será passar pano numa fala desastrosa e irresponsável que levou à escalada do dólar e que levou a que todas as autoridades com o mínimo de responsabilidade se insurgissem contra isso. Porque chega, chega. Fala, o Rodrigo Maia tem razão como quando disse que falar em AI-5 não é dar oi, bom dia ou boa tarde. O que está acontecendo no Brasil? As pessoas perderam as estribeiras? Elas perderam a responsabilidade? Elas perderam o limite da própria língua? Não é assim que se governa um país. Corrupção é muito nefasta, mas incompetência e atrapalhada retórica são igualmente nefastos. O ministro Paulo Guedes tem uma imensa responsabilidade de ser uma voz de racionalidade num governo que, pouco a pouco, vai perdendo a sua credibilidade interna e externa, eivado de maluquices e de autoritarismos. Ele tem de ser a âncora de confiabilidade e credibilidade. Se ele não for, vai ter sobrado muito pouco. Então, é necessário que ele faça uma retratação. Não passar pano, não explicar o que quis dizer, não importa o que ele quis dizer. Não importa a teoria sociológica por trás do raciocínio tortuoso do ministro para falar em novo AI-5. O titular da economia, responsável pelas reformas, não pode, em nenhuma circunstância, falar na possibilidade de um novo AI-5, porque o Brasil não terá um novo AI-5. O Brasil vive a plenitude da democracia. Não há uma pessoa na rua, não há uma pessoa com um cartaz na rua para que se fale em algo tão extremo e tão nefasto para o Brasil como foi o AI-5, que foi uma licença para se matar, torturar, caçar direitos políticos, cercear a liberdade de imprensa. E eu posso usar dedos de muitas mãos para dizer o quão nefasto o AI-5 foi para a história do Brasil. Então chega dessa palhaçada de se evocar esse passado sombrio e nefasto no Brasil.
Josias.
A entrevista concedida pelo ministro da Economia lá nos Estados Unidos mostra que a mediocridade é contagiosa. Com inúmeras reformas por fazer, 12 milhões de desempregados para atender, o Paulo Guedes achou que seria uma boa ideia embarcar no trem fantasma da família Bolsonaro. E ele enganchou a sua retórica no vagão do entulho autoritário. Deixou órfã uma agenda reformista da qual o presidente da República parece já ter desembarcado. As principais cabeças do governo funcionam como terrenos baldios, onde o Lula atira as suas provocações. Estava combinado que Jair Bolsonaro, os seus auxiliares e os seus filhos dariam de ombros para essas iscas lançadas pelo ex-presidiário petista. Mas a família Bolsonaro não consegue perder o hábito de criar assombrações para depois se assustar com elas. O que não se imaginava é que o ministro da Economia também seria contaminado pela lulafobia que provoca surtos de inépcia no governo. Numa única entrevista, o Paulo Guedes declarou-se alérgico ao cheiro de asfalto, achou uma insanidade chamar o povo para a rua para fazer bagunça, como se alguém estivesse chamando alguém para ir fazer bagunça. Ele se mostrou sensível aos pendores repressivos do Jair Bolsonaro. Ah, o presidente só pediu um excludente de ilicitude. E o ministro se revelou permeável a aventuras ditatoriais. Não se assustem se alguém pedir um AI-5. O mais curioso é que nem o PT atribui a Lula tanto poder de mobilização. No 7º Congresso do PT, que acabou agora, no domingo, foi aprovada uma resolução em que a adesão ao Fora Bolsonaro foi condicionada a uma evolução das condições sociais que altere a atual correlação de forças. No ano passado, num comício que antecedeu a sua prisão, defronte do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, o Lula convocou os seus devotos para queimar pneus, fazer passeatas, promover ocupações no campo e na cidade. Ele foi para a cadeia e os seguidores dele foram para casa. Passou 1 ano e 7 meses na cadeia e não se viu nem queima de pneus, nem passeatas, nem ocupações no campo, na cidade, na proporção que ele imaginava. Se as ruas voltarem a ferver no Brasil, não será por conta da força do Lula, mas da fragilidade do governo. E o Paulo Guedes, infelizmente, parece ter decidido fornecer material.
Fala, Constantino.
Olha, eu acho que há uma reação excessiva e um problema de interpretação. É óbvio que a escolha do termo por parte do ministro foi muito infeliz. Me lembrou, inclusive, aquela cena famosa do Batman em que o Coringa está com a refém prestes a jogá-la do prédio e ele diz, solte-a. E ele fala, péssima escolha de palavras, né? Então, é óbvio que não é legal o ministro da Economia falar em AI-5, sequer mencionar essa expressão. Agora, para a gente analisar e gerar essa repercussão toda negativa que gerou, é óbvio que a gente está analisando dentro de um contexto. Aí vamos resgatar a frase do Eduardo Bolsonaro, várias afirmações do próprio presidente no passado simpáticas ao regime militar e por aí vai. Ou seja, a análise está incorporando contextualização. Senão é apenas o ministro falando que se pegarem pesado nesses protestos de baderneiros e tudo mais, como está acontecendo em outros países, vai ter uma reação. Isso aí ninguém pode ficar espantado. Se fosse apenas isso, fora desse contexto maior do que certas alas do bolsonarismo despertam nos analistas, não seria grande negócio, né? Então é óbvio que há um contexto para essa análise que gerou essa reação, né? Então, usando o contexto por contexto, nós temos que levar em conta o contexto da fala do ministro, na minha opinião. Qual é o contexto? Ele está vendo o que estão fazendo com a América Latina. Inclusive, não há nenhuma paranoia em falar em orquestramento aí de Havana e Venezuela. Como eu disse, volto a mencionar aqui o editorial do jornal O Globo, um jornal claramente progressista, para não falarem que eu estou falando em teses conspiratórias de paranoicos da direita, né, onde há ali a intenção da extrema-esquerda em gerar esse caos. Né, a esquerda radical na América Latina floresce num ambiente de quanto pior, melhor para eles. Então, dentro desse contexto que, novamente, não adianta falar que não há nada marcado nas ruas ou que estão tranquilas as ruas hoje. É uma análise do que pode acontecer. Né? Então, considerando esse contexto, né, o presidente Bolsonaro, na minha opinião, de forma equivocada, estaria, então, segurando reformas, como a reforma administrativa. O Paulo Guedes está claramente irritado com isso tudo e fez um desabafo. Nesse seu desabafo, inclusive, ele falou: respeitem as urnas, a democracia, a tradição democrática do país. Ou seja, ele está direcionando a revolta dele para a esquerda irresponsável, radical, que não aceita o resultado das urnas e sempre quer vencer no tapetão. É uma esquerda que está, inclusive, incitando ódio e violência agora com a soltura de Lula mais ainda. A presidente reeleita do PT está, sim, citando o caso chileno como inspiração. Ela é presidente do PT, um dos partidos uma das maiores bancadas do Congresso, né? Uma quadrilha disfarçada de partido. Então, esse é o contexto da fala do ministro. E ele está falando o seguinte: olha, ação gera reação. Isso aí, se vocês forem para essa linha irresponsável que está acontecendo no Chile, vão atiçar esse lado aqui. E é óbvio que existe uma ala bolsonarista, e aí entra o contexto da análise que eu citei dos outros, que estão condenando com muito mais, na minha opinião, energia do que precisava, né? Sabe-se que tem uma ala do bolsonarismo que adoraria isso. Tem essa ala aí que está louca para um pretexto para avançar contra as instituições do país. Então existe essa briga de extremos, digamos assim. Esse é o contexto da fala do ministro. O que fez o câmbio subir, na minha opinião, foi a questão do câmbio. Essa fala do AI-5, confesso a vocês que meus 13 anos de experiência no mercado financeiro, eu posso atestar aqui que o mercado está meio que ignorando. A preocupação do mercado é a fala do ministro em relação ao câmbio. E aí sim, eu acho que é mais preocupante. É um lado meio desenvolvimentista dele ali, né, que eu talvez não conhecesse. Né, falar que tanto faz o câmbio ir se desvalorizando, claro que é uma reação aos juros mais baixos. Isso é a análise correta. Agora, não acho que seja saudável para um país ter um câmbio cada vez mais desvalorizado. Isso era um sonho lá de Ciro Gomes e companhia, da turma do Unicamp. Né? Não deveria ser de um ministro liberal que entende que a robustez, a solidez de uma moeda, uma moeda forte, é um ativo para o país. Então eu volto só para fechar, que o que eu entendo ali que o ministro fez foi uma análise de causa e efeito, não a defesa do efeito. Isso me remeteu, inclusive, à jornalista Raquel Charazade, que uma vez ao vivo falou: olha, se continuarem com esse clima de anomia, impunidade e tudo mais, e injustiça no país, vocês vão ficar espantados depois se defenderem linchamento de marginal em praça pública. Não era uma defesa, era uma análise de causa e efeito. Aí a turma oportunista distorce e quer avaliar isso como a defesa de uma análise que ela está fazendo, apenas imparcial. Eu recomendo aos nossos ouvintes internautas o texto do Paulo Pouzonoff, publicado na Gazeta do Povo, onde ele inclusive conclui que isso é um resultado aí dos anos e anos de destruição da educação, do ensino em nosso país, onde as pessoas perderam a capacidade de interpretação básica de texto.
Eu acho que perder a capacidade de interpretação básica de texto é uma coisa, e perder o apreço à democracia é outra, e se caminha rapidamente para a segunda hipótese quando se começa a passar pano para tudo e a querer
chegar com textos para tudo. Paulo Guedes perdeu o apreço pela democracia, Vera?
Hã?
Paulo Guedes não tem apreço pela democracia?
Eu espero que ele tenha, e por isso eu espero que ele se retrate, porque essa frase dele, ela não permite essa análise tão benevolente que você fez, Rodrigo. Ainda
ele
mais,
defendeu o AI-5 em algum momento?
Ainda mais, eu não falei isso na primeira fala e eu estou tentando falar. Ainda mais porque o Eduardo Bolsonaro falou em AI-5 antes do Lula, antes da Gleisi Hoffmann. E essa questão temporal importa. Importa porque você não pode defender como consequência algo que foi antes. Isso é análise básica de texto, né? Se uma coisa veio antes, ela não é consequência de nada. Ela é causa de algo. Portanto, até para se condescender, tem de ter lógica argumentativa. E a frase do Paulo Guedes, ela carece de princípio fático, portanto. E, segundo lugar, ainda que o Lula irresponsavelmente fale o que falou, e a Gleisi Hoffmann irresponsavelmente fale o que falou, aí a gente não quer que se faça falsos paralelismos, o governo não pode se equiparar a bandidos condenados. O governo tem responsabilidade constitucional. Jair Bolsonaro fez um juramento perante a nação de cumprir a Constituição. Então, qualquer brecha que ele, seus ministros, seus filhos e pessoas que trabalham no governo abram no que a Constituição estabelece, e ela é muito clara quando ela diz do funcionamento pleno dos poderes. Portanto, não, isso não se compatibiliza nem com a cogitação de AI-5. Então, o presidente e os ministros têm uma responsabilidade muito maior do que a de um condenado em segunda instância, porque senão a gente vai estar fazendo a falsa equiparação, a que a gente não quer que o Brasil incorra. Então, quem tem mandato tem responsabilidade. Quem tem designação para um cargo público tem responsabilidade. Querer que o Lula, condenado e falando cada vez mais a convertidos que estão em casa e não nas ruas, seja desculpa para que a gente sequer flerte com a possibilidade de qualquer medida de exceção, é brincar com uma coisa muito cara e muito séria que se chama democracia.
Oi, Josias.
A minha impressão é de que o ministro da Economia, ele revelou que possui a sensibilidade política de um paralelepípedo. E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele devia se limitar à área dele, uma área que ele domina, a área econômica. E não dá para atribuir as responsabilidades do governo, que até aqui o monopólio do radicalismo vem sendo exercido pelo governo, pelo presidente da República, e aí ele se perde, cria crises do nada e atrapalha o seu próprio governo. Até aqui o Bolsonaro operou sem oposição. De repente sai o Lula da cadeia. E aí se atribui ao Lula uma importância que nem o PT atribui a ele. A esquerda do PT queria que o partido embarcasse imediatamente num fora Bolsonaro. E a ala do Lula, o grupo do Lula, impediu que isso fosse feito e aprovaram lá uma resolução meia boca, dizendo que é preciso que as condições políticas se alterem para que o partido peça a saída do Bolsonaro. Quer dizer, nem o PT atribui esse poder todo ao Lula. Aí vem o ministro e faz esse salseiro todo, desnecessariamente, e fica a impressão de que o trabalho que o ministro precisa fazer, que é abraçar a agenda de reformas e fazer com que essa agenda avance, esse trabalho hoje está órfão no Brasil. Que o presidente desembarcou dele e o ministro não tem força para atrair o presidente para essa empreitada. E aí se atribui a responsabilidade ao Lula. Ora, francamente, responsabilidade é do governo. O governo que mobilize o Congresso para aprovar as suas reformas. As ruas estão vazias. E elas só vão voltar a se encher, insisto, se o governo fornecer material. Não será por conta da força do Lula. E cá entre nós, se as ruas, se o país estiver insatisfeito, se o emprego não volta, se as geladeiras continuam vazias, por que não encher as ruas? Por que não? O Bolsonaro até aqui não fez, senão estimular os seus devotos a saírem ao asfalto. Eles já foram 4 vezes desde a posse. Algumas estimuladas pelo presidente, depois os bolsonaristas tomaram gosto pela coisa, e aí vão à rua toda hora. E por que só pode manifestação do pró-Bolsonaro? Não pode manifestação anti-Bolsonaro, que aí é antidemocrática e precisa ser reprimida? É preciso que a democracia seja respeitada.
Constantino.
Olha, a soltura do Lula é a cereja do bolo fecal da extrema-esquerda, não é a causa. É apenas acrescenta um ingrediente importante, porque ele ainda é um nome relevante desse grupo de golpistas, mas a entrevista que foi dada pelo próprio Eduardo Bolsonaro à Leda Nagli já foi num contexto do Chile. Não vamos esquecer disso. Não foi do nada que ele mencionou. Eu critiquei muito a fala dele naquela entrevista pela banalização com a qual ele flertou com essa possibilidade. Ele, o ministro Paulo Guedes, não flertou coisa alguma. Ele não justificou em momento algum na fala dele. Então, eu acho que é preciso levar isso em conta. Em relação a GLO e manifestações, eu concordo que toda manifestação é legítima desde que dentro das regras, do respeito às regras do jogo. A fala do próprio presidente em relação a mandar para o Congresso um projeto que o autorize o governo a reagir de forma mais dura com baderneiros é num caso muito específico de atos terroristas. Ele, inclusive, citou ali, tacar fogo em ônibus, morrer gente. Então, não tem nada a ver com até mesmo aquela fase mais tensa de 2013 no Brasil, com bala de borracha e coisa e tal. É, a gente está fazendo um paralelo aqui com um caso chileno, é isso que está assustando. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Se você tirar o contexto da sala, aí o debate perde um pouco o sentido. Então, eu não estaria com essa angústia toda em relação à ameaça enorme que paira sobre a democracia no Brasil por conta disso que temos até aqui. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E eu tenho para mim que uma ala bolsonarista adoraria um pretexto para avançar sobre as instituições. Então, o seguro morreu de velho. Todo cuidado é pouco. Então, eu não acho que devemos ignorar tudo aquilo que é dito como se fosse uma brincadeira e tudo mais por essa ala. Eu apenas estou traçando uma linha divisória aqui, até mesmo no que disse o Eduardo Bolsonaro, dentro de um certo contexto e da forma que disse, com aquilo que disse agora o ministro Paulo Guedes, que está, na minha opinião, sendo distorcido ou mal interpretado. Ele foi muito claro ali em criticar, ele apontou a indignação dele na direção dos baderneiros, daqueles que estariam flertando com o modelo chileno para importar para o Brasil o caos. E ele falou, olha só, se vocês fizerem isso, vocês vão estar dando arma, é irresponsável da parte de vocês, sejam responsáveis, aceitem o resultado das urnas. Venceu uma pauta reformista que estamos tentando aqui colocar de pé. Então, essa é a revolta dele como ministro. Ele está vendo essa coisa recuar por conta de um jogo de ambos os lados, e principalmente da turma golpista de esquerda, porque tem embasamento, repito, tem embasamento, editorial do Globo, os governos desses países mandando embora cubano e venezuelano, corrompendo laços diplomáticos. Por que será? Porque são agentes infiltrados, agentes golpistas de ditaduras, que são amiguinhos, camaradas lá no Foro de São Paulo, que seja simbólico o Foro, ou era o Mercosul, a Unasul antes. O ponto é que são esses grupos que se falam entre si, se comunicam e têm o mesmo desejo, que é destruir as democracias na América Latina. Essa é a verdadeira ameaça. Isso tira mais o meu sono do que a fala do ministro. Agora, é óbvio que não vamos condescender com alas bolsonaristas que, de fato, passam pano para o que foi, inclusive, o regime de Pinochet ou a era do regime militar no Brasil. Isso é inaceitável. Eu só estou fazendo uma distinção aqui de que não foi isso que fez o ministro Paulo Guedes.
Vera. Pois é, vamos traçar uma linha divisória. O que o Eduardo Bolsonaro fez foi golpismo. O que o ministro fez foi condescender com a ala golpista do governo a que ele serve. E se existe qualquer ameaça, à pauta de reformas, a primeira ameaça à pauta de reformas vem do chefe dele, Jair Bolsonaro, que não tem nenhuma convicção liberal e que aproveitou o primeiro pretexto, sem nenhuma pessoa na rua, repetindo, não há nenhuma pessoa na rua. As últimas pessoas que saíram às ruas saíram de verde e amarelo para defender pautas do governo. E o Bolsonaro aproveitou a única saída do Lula para assustar a agenda de reformas. Então, se essa agenda corre qualquer risco, esse risco se chama Jair Bolsonaro, um corporativista de quatro costados que passou sua vida no Congresso boicotando toda e qualquer tentativa de reforma e defendendo toda e qualquer pauta sectária, corporativista, sindicalista, e que agora está mostrando o seu verdadeiro pendor, que é um pendor autoritário, que é um pendor antidemocrático e que é um pendor antirreformista. Então, o ministro, antes de traçar uma tese segundo a qual o que é causa é efeito, ele deveria pensar em quem é o presidente, a quem ele serve. E isso serve para o mercado, porque uma coisa é apoiar reformas que todos nós apoiamos. Outra coisa é achar que estas reformas em si são razão para se tolerar todo o resto intolerável que esse governo está empurrando goela abaixo de um país. Neste bloco, eu jamais vou entrar. A minha tolerância com qualquer milímetro de avanço nas liberdades é zero, porque eu sou uma liberal estrito senso em todas as áreas e eu sou, antes de tudo, uma democrata. Então, qualquer laivo de autoritarismo, à esquerda, à direita, nunca terá de mim nenhuma palavra minimamente condescendente, minimamente tolerante. O ministro é responsável pela economia. Ele precisa vir a público desdizer o que ele disse. O que ele disse pode ser uma tese sociológica, pode ser um tratado ali de ciência política, segundo o seu entendimento. Eu já tive uma conversa com ele a esse respeito, bastante amigável. Ele é uma pessoa muito inteligente e eu acredito nas suas convicções democráticas. Mas da boca dele não pode vir nada que soe como... Ah, não se pode se surpreender caso o lado de cá venha falar de AI-5. Não é só se surpreender. Qualquer um minimamente responsável e que tenha compromisso com a democracia tem de se surpreender, se insurgir e se recusar.
Constantino.
Não, é só porque eu acho curioso que... Óbvio que não tem ninguém na rua hoje, mas eu acho curioso que ameaças concretas do lado da extrema esquerda, do PT e seus representantes... não assombram, não assustam, quase ninguém na imprensa, é normal, vida que segue.
A imprensa que, né, apontou, sendo, Rodrigo.
Sendo que tem um contexto do que está acontecendo na vizinhança. Então, dentro desse contexto, as falas criminosas das lideranças maiores do PT não assombram tanto, não tiram o sono de ninguém. Aí o ministro vai lá e diz assim, ó, vocês são irresponsáveis. Se vocês insistirem nisso e tocarem o terror ou tentarem tocar o terror nas ruas, não vão ficar surpresos depois com a reação dessa gente. E aí cai o mundo em cima do ministro.
Você vai ficar surpreso com a reação, Rodrigo, se vier um AI-5?
Não,
digamos que as pessoas vão às ruas, digamos que haja protestos violentos. Você acha que isso é motivo para bloco excludente de ilicitude?
Você vai conseguir tocar o terror nas ruas brasileiras, Vera?
Se trocarem o terror nas ruas brasileiras, você é a favor de GLO com excludente de ilicitude?
GLO, talvez.
Com excludente de ilicitude?
Eu sou a favor de trocar, eventualmente, bala de borracha por bala de verdade, dependendo do grau de ataque terrorista à população.
Pois é, eu não sou. Eu acho que as forças de repressão, a polícia, e mesmo se o exército for usado, e ele já foi usado em protestos, eles têm de se ater ao que são as suas atribuições. Não pode ter excludente de ilicitude nesse caso. Olha, Chile, o governo chileno, ele fez um meia-culpa com o que aconteceu Chile, lá. Né?
O Chile, uma insatisfação popular, virou revolta popular, porque o governo reagiu mal, reagiu com truculência a uma manifestação que pedia lá a redução de passagem de transporte público. Coisa muito parecida aconteceu no Brasil. Não me parece que Cuba e Venezuela tenham força. Venezuela está no chão. Cuba é uma ditadura decadente. Tenham força para atear fogo nas ruas da América Latina. Sinceramente, não me parece real essa possibilidade.
Eu uma vez já disse que eu adoraria viver no Brasil da Vera.
Eu adoraria viver no seu, Rodrigo. Eu adoraria viver na América Latina
de vocês, porque eu vejo outro continente.
É, eu sei que você vê. Você tem pesadelos com ele toda noite.
É, são fantasmas, né? Vai ver que eu acredito
em fantasmas. É
o Gasparzinho que tocou o terror na Venezuela.
Uhum, foi.
Bom, daqui a pouco a gente trata então da GLO com excludente de ilicitude. Agora a gente faz uma rápida parada. Eu lembro que na internet a nossa transmissão continua. Você segue assistindo ao 3 em 1 pelo nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O presidente Jair Bolsonaro encaminhado disse que se o Congresso aprovar o excludente de ilicitude na garantia da lei e da ordem, determinado tipo de protesto comparado por ele a atos de terrorismo deixará de existir. Segundo Bolsonaro, o Congresso é quem vai decidir se isso vai acontecer. Abro aspas. O parlamento é quem vai dizer se quer que a gente venha a combater esses atos terroristas ou não. Fecho aspas. Na semana passada, o presidente enviou ao Poder Legislativo um projeto de lei que garante o excludente de ilicitude a agentes de segurança pública durante operações de GLO. O excludente de ilicitude é um dispositivo que abranda penas para agentes que cometerem excessos sob excusável medo, surpresa ou violenta emoção. A iniciativa enfrenta forte resistência na Câmara dos Deputados. Vai lá, Josias.
É preciso definir com muita clareza o que é o excludente de ilicitude. Essa ferramenta que o Jair Bolsonaro quer usar para conter manifestações. No português das ruas, trata-se de uma licença que o presidente deseja conceder, com o aval do Congresso, a policiais e militares para matar. Dizia-se que esse mecanismo seria útil no enfrentamento de criminosos. Mas no instante em que as ruas fervem aí em diferentes países da América Latina, o Bolsonaro admite que enxerga o excludente de ilicitude como algo útil para lidar com protestos de esquerda. O presidente é um personagem paradoxal. Ele foi militar durante 14 anos, evoluiu de cadete até capitão. Durante a ditadura, ele foi expurgado do exército por indisciplina, depois de puxar ali 15 dias de cana. A partir daí, Bolsonaro passou 28 anos usufruindo das delícias da democracia. Ele emendou um mandato de deputado atrás do outro. Graças ao antipetismo que explodiu numa insurreição popular, uma insurreição que levou à deposição da Dilma Rousseff, graças a essa insurreição, o Bolsonaro migrou do baixo clero parlamentar para o Planalto. Agora, esse mesmo personagem transforma a presidência da República num santuário de adoração da ditadura e dos seus torturadores. No início do governo, o Bolsonaro exercitou um modelo meio tosco de democracia, usou as redes sociais como megafone para convocar apoiadores a saírem às ruas, para forçar o Congresso a aprovar as propostas do governo. E agora ele se declara avesso a manifestações, embora reconheça que a manifestação é um direito constitucional. Aí diz que não vai tolerar vandalismo e terrorismo, nas palavras dele. A exemplo do que aconteceu no Brasil de 2013, a insatisfação, como eu dizia há pouco, virou uma revolta no Chile e adjacências, porque o Estado reagiu de forma truculenta. No Brasil de 2013 e depois, no Brasil de 2016, também havia nas ruas aqui grupelhos que injetavam violência ali nas manifestações, e não era qualquer violência, não. Havia incêndio de ônibus, havia depredação de patrimônio público, quebradeira de vitrines, danificavam caixas eletrônicos, era vandalismo do brabo. E aí esses vândalos, criminosos em verdade, ganharam um apelido chique, eram Black Blocs, e a destruição que eles promoviam era justificada não como uma coisa que vinha da Venezuela ou ou de Cuba, não, era um protesto de inspiração anarquista e eles macaqueavam grupos que agiam nos Estados Unidos e na Europa. Esse tipo de bandido, ele deve ser preso, processado, condenado, e dentro da democracia isso se faz com polícia bem treinada e equipada. O resto, qualquer coisa fora disso, é arrobo ditatorial que não condiz com o estágio civilizatório que o Brasil já alcançou.
Constantino.
Eu acho que tem que separar essa discussão aí, o excludente de ilicitude. A gente já falou algumas vezes aqui, né? Para o trabalho do dia a dia, do cotidiano da polícia, eu acho um tema muito importante. Basta conversar com qualquer policial, e hoje em dia talvez jornalistas devessem passar mais tempo conversando com a polícia e menos tempo conversando com as ONGs de direitos humanos e coisas do tipo. E aí é entender a dificuldade que o policial encontra no seu trabalho, né? Ganhando pouco, tendo que subir morro com uma geografia totalmente desfavorável a ele, com bandidos altamente armados, em troca de tiro intensa. E se ele vai lá e dispara e tudo mais, depois ele sabe que ele está ferrado, ele vai ter um processo, vai estragar a vida dele. Então, é óbvio que os policiais estão reclamando das condições de trabalho hoje e dizem que não conseguem proteger a população, né? Então, eu acho que é um debate importante o excludente de ilicitude, sim. Não pode ser licença para matar, e não é isso que está sendo proposto. Não é 007, não é o policial sair puxando arma, atirando a esmo e ficar por isso mesmo. Isso é uma caricatura que alguns fazem, mas é sim poder dar uma segurança maior para um policial que vive inserido nesse contexto de tensão que eu acabei descrevendo de forma muito sucinta. Já a questão de reagir a manifestações terroristas, né? Eu acho que é preciso ser realista aqui. Os Black Blocs foram lembrados aí pelo Josias, é um bom exemplo. Aquilo ali não são garotos idealistas, são vagabundos criminosos com um pendor terrorista, né? Anarquista, com uma coisa de destruir tudo, destruir o sistema. Eu acredito muito no pilar da ordem para a sociedade. Liberdade é um pilar fundamental e ordem social é outro pilar fundamental, inclusive sem o qual a liberdade não sobrevive. Não sobrevive. Nós não podemos cair na anomia, nesse clima de que vale tudo e de que não há lei, né? É lei da selva. Então, eu acho que tem que ter uma repressão firme, ainda mais em ambientes de aglomeração, de multidão, porque isso pode sair do controle muito rápido, muito rápido. Tentaram em 2013 levar o Brasil por esse caminho. Vamos comparar, e as pessoas jogam no mesmo saco, né? Vamos comparar com as manifestações que culminaram depois no impeachment de Dilma e tudo mais, que destacaram o papel de um MBL e companhia. Eram manifestações pacíficas, com famílias na rua, de verde e amarelo, bandeira do Brasil. Não tinha nada a ver com aquelas manifestações de Black Blocs, que a imprensa sempre dava a seguinte chamada: manifestações começam pacíficas e acabam em violência. Claro, nenhuma vai começar já com a violência, mas era parte do show, aquela turma de inocentes úteis liderando os baderneiros que vinham atrás depois com o pretexto de quebrar tudo e atacar a polícia. Então, com essa trupe, com essa corja, não pode ter moleza. Não pode ter moleza, é repressão. E achar que vai cantar Imagine ou vai vir com dois cacetetes e falar para, esteja preso em nome da lei, né, é uma piada de mau gosto, é não querer encarar a realidade como ela é. Então, eu acho que a gente tem que ter um debate um pouco mais sério e adulto em nosso país, o que obviamente exclui a turma das ONGs de direitos humanos.
Vera.
Tendo um debate bem sério e adulto, o excludente de ilicitude já existe. Ele está previsto no Código Penal, no artigo 23, e diz: não há crime quando um agente pratica um fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O que se quer é ampliar o excludente de ilicitude, acrescentando várias questões subjetivas ao que pode ser definido como esses estados de necessidade, de legítima defesa e de estrito cumprimento do dever legal. E aí você abre a janela do inferno para você perdoar, por exemplo, crimes como os que vêm sendo cometidos no Rio contra a população civil por policiais. Porque se você alegar forte emoção ou qualquer tipo de coisa, que são as características que estão no projeto, você abre a interpretação para o alvitre de um juiz. E, geralmente, policiais, e principalmente militares são julgados pelo Tribunal Militar. Então, eu não acho isso razoável, e isso não nos leva para um lugar de mais ordem, nos leva para um lugar de arbítrio, nos leva para um lugar em que a divisão entre as pessoas que fazem a defesa e a proteção da sociedade e aquelas que têm licença sim para matar, fica muito tênue, fica muito comprometida. É por isso que o Congresso, em primeiro lugar, retirou do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro esta ideia de se ampliar, não é criar, é ampliar um excludente de ilicitude que já existe na legislação brasileira. Bolsonaro dobrou a aposta e está propondo um excludente de ilicitude para operações da lei, de garantia da lei e da ordem, o que significa que militares, num protesto como o que houve no Chile, se reprimirem os protestos da maneira como houve no Chile, que o próprio Sebastián Piñera, presidente de direita, veio a público reconhecer que houve várias exorbitâncias ali, no nosso caso não. No nosso caso estaria tudo certo, porque seria justificado por uma etérea situação de terrorismo, o que quer que seja. Protestos existem em todos os lugares do mundo e cada vez mais. A gente tem visto protestos que surgem por causas muitas vezes pouco detectáveis antes. Pode acontecer no Brasil, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. O que se tem de ter é inteligência, não para paranoicamente prever que pode acontecer alguma coisa a partir das nuvens, mas antever quando essas coisas estiverem sendo organizadas e indo para a rua. Isso qualquer inteligência bem aparelhada consegue fazer. E, segundo lugar, fazer com que esses protestos sejam reprimidos por forças policiais treinadas e responsáveis e que, em caso de excesso, essas forças também respondam. Vamos imaginar, por exemplo, uma greve como a dos caminhoneiros, né? Que teve características também ela bastante complicadas ali, de colocar o país refém num determinado momento, abastecimento em crise. Haveria uma GLO para reprimir a greve dos caminhoneiros? Ou aí, porque o bolsonarismo incitou, é um movimento ok e razoável e vamos deixar ele acontecer? Percebem que a linha divisória para definir o que é, entre aspas, terrorismo e o que é protesto legítimo vai ficando muito tênue quando se baixam os flancos e se baixam as balizas? Então, é por isso que a coisa tem de ser muito clara. Democrata não tergiversa com limites também para a repressão, porque eles podem se voltar contra a democracia assim, ó. Na Venezuela foi dessa maneira.
Assim a gente fecha, então, o nosso segundo bloco. Eu lembro que na internet você continua assistindo ao 3 em 1 pelo nosso streaming em jp.com.br ou pelo nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. O procurador realizou uma radiografia no Ministério da Educação e identificou uma paralisia tanto no planejamento quanto na execução de políticas públicas. Entre os principais problemas identificados estão a falta de ações concretas para o fomento da alfabetização e a alta rotatividade de funcionários comissionados. De acordo com a pasta do ministro Abraham Weintraub, o descontingenciamento de recursos é recente e programas serão lançados em breve. Ainda segundo o relatório, de 265 páginas, elaborado pela comissão e obtido pelo jornal Estado de São Paulo, a Política Nacional de Alfabetização não resultou, nos primeiros 100 dias do governo de Jair Bolsonaro, na apresentação de um plano de ação que detalhe quais projetos e atividades chegarão como prioridades às escolas municipais e estaduais. Vou ter que pedir que vocês sejam breves, né? O Paulo Guedes e a fala do AI-5 engoliram o resto do programa, mas vamos lá, começa com você, Josias.
Uma das atribuições do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Então, é muito bom que uma comissão suprapartidária de deputados se anime a produzir um relatório de 265 páginas com um diagnóstico sobre a atuação do Ministério da Educação. A constatação de que a pasta da educação padece de paralisia no planejamento e na execução de políticas públicas não me parece traçar um quadro muito distante da realidade. O Bolsonaro desperdiçou muito tempo nessa área. Os primeiros 4 meses do governo foram dedicados ali a uma administração anedótica no Ministério da Educação, do Ricardo Vélez. E essa anedota, que estava teleguiada pelo guru de Virgínia, o Olavo de Carvalho, transformou o Ministério numa pasta de alta rotatividade. Depois entrou o ministro Abraham Weintraub, e ele não conseguiu compor uma equipe, embora ele tenha estancado a sangria funcional, ele não conseguiu compor uma equipe capaz o bastante de suprir as deficiências dele próprio, ministro, como uma pessoa entendida nessa área educacional, que ele não é. Ele não conseguiu suprir essas deficiências e o Ministério hoje tem, sim, deficiências que merecem ser fiscalizadas, e é uma pena que o ministro se tenha se recusado a discutir com a comissão da Câmara que fez esse diagnóstico.
Constantino.
Olha, o resultado do MEC até aqui é uma coisa lamentável, eu não digo esse governo, eu digo no país, ao longo das últimas décadas. Então, qualquer inatividade do MEC em relação ao que vinha acontecendo, eu acho até boa notícia. Eu sou a favor quase da extinção do MEC, o governo dá voucher para as famílias mais carentes e escola particular para todo mundo, cada um escolhendo mais ou menos o seu critério e tudo mais, né? O seu currículo. Chama-se liberdade, ao contrário dessa visão muito estatizante, quase totalitária, de um ensino totalmente ideológico que fracassou. Dito isso, é óbvio que tem problemas pontuais nesse ministério, mas eu prefiro esperar para cobrar resultados. Como eu disse, o que vinha acontecendo era tétrico, lamentável, com todos os especialistas envolvidos, e lamento só a nossa falta de tempo para não falar de uma pauta importante, a polícia prendeu 4 pessoas suspeitas de ter colocado fogo na Amazônia, ligados à Brigada de Incêndio e ONGs ambientais. Que coisa.
Vera.
Eu acho que a gente teve, sim, um retrocesso no MEC. A gestão do Mendonça Filho foi uma gestão baseada em dados, baseada em evidências, baseada em estatísticas, e teve várias conquistas factuais. Teve a reforma do ensino médio, teve a Base Nacional Comum Curricular e deixou tarefas para a próxima gestão que teriam de ser endereçadas. Aprendizagem na idade certa, Política Nacional de Alfabetização, medição de acuidade em ciências, em história, em matemática, em português, nada disso foi implementado. O relatório da Câmara é muito bom, porque ele tem estatísticas de como se gasta menos, como não se gasta com rubricas que têm destinação orçamentária aprovada, portanto, não se gasta por ineficiência, por incompetência do Ministério, alta rotatividade de cargos comissionados, que é sinônimo de aparelhamento político do Ministério, e insuficiência em várias políticas, o que mostra que o ministro, além de um fanfarrão, é incompetente, como eu já tinha escrito na minha coluna de domingo. Essa área não dá para enrolar, é uma área que tem números. Então, qualquer palhaçada que se faça tem como consequência você ter piora nas avaliações, piora no desempenho. Na semana que vem, a OCDE, essa em que a gente quer entrar, vai divulgar os dados do PISA. O ministro já fez um head dizendo, olha, nós devemos ser o último país. Fala com um certo orgulho, meio brincalhão. Se a gente piorar no PISA, vai ser mais uma vergonha que esse governo vai nos fazer passar. E aí é com dados, porque ele está piorando o que já não era bom.
Bom, ponto final então na edição de hoje. Temos música, Vera?
Temos sim. O Beck começou como pop, muito dançante. Tem um disco mais denso agora, bem rock. Tá meio David Bowieano. Então a gente termina com o Beck, Everlasting Nothing, eu acho que chama Everlasting Nothing.
Isso aí.
Até amanhã, pessoal.
Valeu, Vera. Até amanhã, Constantino.
Até amanhã, boa noite a todos.
Valeu, Josias.
Valeu, até amanhã, boa noite.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue ligado, amanhã tem mais 3 em 1 e a gente se encontra até lá.